Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom?
Final de ano nem sempre, né, Carlos? Mas a gente tá aí, né? Tamo na batalha. Tamo na batalha, né?
É uma correria que tem pelo menos a perspectiva do descanso, né? Pra quem vai tirar férias, porque esse ano nem feriado ajudou, né? Porque os dois feriados ali que poderiam dar, curtir um feriadão, caiu no domingo. E vai ser só um final de semana de volta. Vamos lá, a gente chegou naquela época do ano em que a gente faz as nossas listas. E hoje é o nosso programa de final de ano. A gente anunciou na semana passada que a gente ia fazer o programa dos Homenzinhos Azuis. Mas isso vai ficar um pouco para depois. Porque senão vai faltar espaço para os melhores, né? E também a gente não sabe se ele emplacaria nos melhores na nossa votação aqui. Spoiler, não vou adiantar por enquanto. Vamos lá então. O Henrique Massar também vai participar.
Dá oi pro Henrique.
Por favor, se levante e dê
obrigado,
oi.
Cara. Queria me levantar mesmo. Oi, tudo bem?
Tudo bem. Então tá. Vamos primeiro falar das 10 séries que ficaram nos. A gente fez. Deixa eu explicar aqui, tá? A gente fez uma votação, como a gente sempre faz. E todo mundo que participou do C-Pop ao longo do ano teve direito de votar. Então é bastante gente. Não é só as opiniões minha e do Márcio aqui. Como a lista vai deixar bem claro isso. Se fosse a minha opinião do Márcio, tem coisa que não estaria aqui, pelo menos tão alto. Né, Mariana Neck? Tudo bem, Mariana Neck? Mas enfim, vamos lá. Depois, no final do programa, eu vou citar todas as outras séries e filmes que não emplacaram no Top 10, mas que foram citadas e também citar as pessoas que participaram da votação. Sem mais delongas, vamos então começar com séries. A gente vai falar as 10 primeiras, assim, do décimo ao sexto lugar a gente vai citar, e aí depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nas 5 primeiras. Em décimo lugar ficou Barry, série de comédia da HBO. Em nono lugar ficou Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Em oitavo lugar ficou Only Murders in the Building, a segunda temporada. Em sétimo lugar ficou a temporada, quarta temporada, né? Já me perdi nos números. A quarta temporada de Stranger Things, com direito a Kate Bush. Em sexto lugar ficou a porra louquice toda de The Boys, na sua terceira também, né, Marcos? A quarta, terceira.
Eu
né?
acho que sim. Terceira. Mas faz tanto tempo que eu vi essa série que eu já nem me lembro. Ainda bem que a gente não teve que falar sobre ela.
E agora sim, nós vamos começar a falar das cinco primeiras. Em quinto lugar, uma série que ela tá meio queridinha aí e tá presença frequente nas listas de final de ano. Não é só uma exclusividade do C-Pop. Eu sei que eu gostei, mas eu sei que o Márcio e o Henrique são mais fãs dessa série do que eu. Então, eles que falem de Ruptura, Severance, série da Apple TV.
Ah, sim, Ruptura. Ruptura ficou em terceiro na minha lista. A minha lista estava bem fechada logo no começo, assim. Já faz alguns meses. Eu até deixei algum espaço para mudar ela, mas não mudei.
Deixou espaço para surpresas.
Para surpresas, mas não precisei mudar porque teve muita série boa esse ano, mas as três primeiras não se alteraram, né? E Ruptura era uma delas, é uma série que mostra, né, funcionários de uma empresa que passam por um procedimento e são duas personalidades, né? Uma personalidade que trabalha numa corporação e quando eles saem da corporação eles se esquecem completamente o que eles fazem e quem eles são dentro dessa corporação e tem uma vida pessoal completamente separada.
Eles não lembram nada do trabalho.
Exatamente. Então, uma série que trata de vida corporativa, de relações pessoais, relações trabalhistas, um monte de coisa, assim. É uma série sensacional que eu achei que terminou tão bem. Terminou com um cliffhanger muito bom. Eu não sei se eles vão conseguir manter.
Tem segunda temporada.
Vai ter segunda temporada. E que é a minha grande preocupação. Eu não sei se eles vão conseguir manter o nível da segunda temporada. Tão bom, uma série distópica. Enfim, é da Apple TV Plus, né? Henrique.
A Apple, só antes do Henrique, é mais um sinal de que a Apple ela não produz tanta coisa que nem a HBO, ainda mais que nem a Netflix. Mas cada vez mais os tiros da Apple são certeiros, assim, né?
Tem várias séries boas da Apple TV.
Que esse ano não teve Ted Lasso.
É, exatamente. Tem algumas que eu coloquei na minha lista, além dessa também, minha lista pessoal aí de 10 melhores do ano. Mas eu gostei muito de Ruptura, mas assim, ela não, pra mim, ela não, sendo bem sincero, ela não ficou no top 3. Ela tá entre as melhores, acho que merecidamente, na maior parte das listas que a gente vai ver por aí, ela tá listada. Mas pra mim, assim, porque eu acho que essa ideia, essa premissa, essa história que ela apresenta, essa distopia moderna, ela é sim muito interessante, muito legal e, como o Márcio falou, suscita ali a possibilidade de discutir várias questões super atuais. Porém, eu acho que muita gente ficou enlouquecida, tipo assim, explodiu a cabeça.
Ela foi mega hypada.
É, hypou demais por causa dessa premissa, dessa distopia, que eu não achei tão diferente assim. Ela não é tão diferente, tão inusitada quanto outras distopias que a gente já viu em filmes e livros, principalmente. É sim muito legal, mas eu tenho um pouquinho de calma, porque eu não acho que a história... É tipo assim, de meu Deus do céu, o tempo todo. Inclusive, acho que a história é um pouquinho arrastada em alguns momentos e tal. Pra mim, ela é uma série elevada, mais do ponto de vista narrativo até, assim, de... como outras séries que vão estar nessa lista aqui. Ela é uma série muito bem feita, assim. Cada imagem é milimetricamente pensada pra nos passar um monte de informação sobre o que tá acontecendo. Tem uma simetria muito legal, tudo faz muito sentido com a coisa toda. É um trabalho muito redondinho, assim. Por isso que eu gostei mais até disso do que da própria proposta distópica de Ruptura.
Gostou mais da ideia que do resultado, é isso?
Gostei mais da forma do que do conteúdo, talvez.
Certo. Aí a gente sai do Ruptura. Eu ia dizer que tem alguma semelhança, mas tem alguma semelhança só no último episódio. E mesmo assim, é uma vaga lembrança entre uma e outra. Porque o nosso quarto lugar é outra série que foi bem queridinha aqui do C-Pop e foi bastante citada ao longo dos seus episódios, mas principalmente depois em que tudo a gente comparava com ela, que é She-Hulk, a série da Disney, em que, principalmente no último episódio, a gente não vai relembrar os spoilers aqui, mas basicamente eles pegam a Marvel e viram de cabeça para baixo. Eu não sei se vocês dois viram.
Eu vi. Então, eu gostei, assim, achei uma engraçadinha, achei a virada do último episódio divertida e tal, mas... Sei lá, assim, não me pegou, assim, dessa forma.
Defenderei She-Hulk com unhas e dentes, até não. Porque é a série que mais tomou pau de incel ao longo do ano.
É, mas assim...
E se os incels odiaram, é porque é bom.
É, mas os incels odeiam quase tudo que a Disney faz e bota qualquer coisa diferente ali, seja questão de empoderamento feminino, bota um personagem negro, e tipo, isso já é meio tradicional, assim, se a gente for pegar também a outra série da Miss Marvel, ali também teve uma questão polêmica em relação aos personagens muçulmanos e tal. Então, volta e meia tem essas polêmicas. Então, eles odeiam tudo que é um pouco diferente, assim, e a gente já tá acostumado com isso, assim. Acho que She-Hulk trouxe esse elemento, assim, do empoderamento feminino, da personagem feminina, teve essas questões da quebrada da quarta parede ali, que a revista em quadrinhos já trazia, e a série conseguiu fazer isso bem, teve essa questão do último episódio ali, que meio que bagunçou com a narrativa da série, mas bagunçou até de uma forma divertida, engraçadinha, mas assim... Depois que a gente vê Andor, que até não está na nossa lista, não sei se está mais para cima ou não, o Carlos não revelou, eu acho que meio que perde o sentido, assim. É mais uma série legal, assim, mas que passa o tempo, mas que, né, acho que poderia ter ido um pouco além, assim. Não é uma série ruim, não, longe disso, não acho que é uma série ruim, não é uma série que tenha grandes problemas, assim, mas só que eu não acho que ela traz grandes novidades, assim.
Eu acho que ela chega mais nas pessoas, ela tem mais crítica que Andor. Só que ela faz isso de um jeitinho querido, cara. Eu gosto de Andor, acho uma série bacana e tal, mas acho que ela se encerra um pouco ali, assim. Acho que She-Hulk traz mais do que só empoderamento feminino, traz um sopro de novidade, assim, pro universo da Marvel, porque não era só, sabe... O que menos é a série com menos cena de luta, até porque as cenas de luta da Marvel são sempre as mesmas, e as cenas de luta da She-Hulk são ruins.
Ela ficou no teu top 3?
Ficou. Mas não fui só eu que votei para não aparecer, teve mais votos. Mas assim, eu acho legal, e dessas séries novas da Marvel, eu gosto também de Miss Marvel, mas acho que é a série que mais inova no formato, assim mesmo. Ela é uma comédia, ela é uma série boa, assim, de ver meia horinha cada semana, assim, uma coisa bem leve, assim, cara. Enfim, cara, eu curti bastante, já era fã da Tatiana Maslany desde a época do Orphan Black. E, cara, essa mina manda demais, assim, cara. E acho legal como eles não... Eles tratam a Marvel com respeito, mas não reverenciam a Marvel, assim. Eles pegam os personagens e brincam do jeito que eles quiserem, sabe? Demolidor tinha toda uma imagem de... A série aquela quando era da Netflix, que agora tá no Disney Plus, né? Era uma coisa tudo sombria e tal. Que sombria, nada. Agora na She-Hulk eles te pegam lá e ele sai caminhando no outro dia de pé no chão. Mas enfim, vamos adiante, porque tem em terceiro lugar uma outra série que era cercada de expectativa. Ela tinha um peso a carregar, que era, por um lado, o peso de suceder uma série que tinha sido muito boa, mas para muita gente acabou muito mal. Vocês já desconfiam do que eu tô falando. Eu tô falando de Casa do Dragão, a prequel de Game of Thrones, baseada aí nos Targaryen, nos seus dragões e nos seus cabelos descoloridos. Eu acho que ela deu certo muito antes do que a gente esperava, né? Eu tinha um receio, assim, de... Eu gostei, mas... Eu gosto de Game of Thrones, gosto bastante. Dito isso... Eu ia botar massa, não tem massa. Dito isso, eu gostei mais rápido de Casa do Dragão do que eu levei pra gostar de Game of Thrones. Game of Thrones, eu acho que a primeira temporada, que a gente não conhecia os personagens e tal, eu achei lentona, assim. Aí no final tem... Tudo aquilo que acontece lá começa a te pegar, assim.
É, mas acho que
essa pegou mais rápido,
assim. Acho que é muito por ser um universo que a gente já conhece, né?
Tu já mesmo, entende um pouco ali.
Mesmo se passando cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, né? Pô, eu não tinha nenhuma expectativa com essa série. Eu pretendia não assistir, inclusive.
Tinha medo dessa série.
É, eu não tava pretendendo assistir. Tipo assim, eu gostava muito de Game of Thrones e fiquei, como todo mundo, meio decepcionado com a última temporada. Não necessariamente com o final, mas com a última temporada, que eu acho que decaiu bastante. E aí vieram...
Eu acho ela ruim, eu acho ela corrida. Eu acho que eles tiveram corrida. Algumas ideias,
certamente, boas que eles desenvolveram mal. Certamente, eu acho que não tá à altura das anteriores, assim. E aí vieram com essa, eu achei, putz, mais agora para explorar mais uma coisa de 200 anos antes. E, cara, no primeiro episódio eu resolvi, vou dar uma chance, eu já tava fisgado ali pelo universo do George R. Martin. Porque ela tem, eu acho que essa primeira temporada tem tudo o que Game of Thrones tinha de bom. Que é personagens muito bons, conflitos, intriga, politicagem. E tem mais dragão ainda do que Game of Thrones, que é uma coisa bem interessante.
Eu vi uma comparação muito boa, que claro, ela tem um exagero, mas ela é legal, assim. Até porque ela é em escala... Não em escala, não, porque tem mais dragão. Mas em escopo de personagens, ela é bem menor, né? O universo dela é menor.
Sim, são menos famílias,
é
mais, né?
É centrado numa família.
Isso.
O que eu vi a comparação de que ela é meio que o Succession com dragões, né?
Pô, é uma boa...
Deixa de ser, né?
Succession é um outro grande jogo de tronos também, né?
E é uma série que ela se passa quase toda dentro de quatro paredes, né? Dentro do palácio, assim. Tem pouca coisa externa. Por causa
pouca luz também, né?
Pouca luz, é uma série escura. Por causa dessa coisa de intrigas, né? Porque eu acho que é uma temporada que ela tá preparando o cenário para a guerra civil que vai ocorrer, que é essa guerra dos Targaryens, né? Então, mesmo isso torna ela uma temporada interessante.
Eu vi muita gente reclamando que ficou na promessa na primeira temporada, mas não teve. Calma, cara. Curte, cara. As pessoas já queriam um dragão se matando na primeira.
Mas é que assim, né? Esse timing de séries é interessante, né? Porque as pessoas às vezes não têm paciência pra fazer um filme de 3 horas, né? Mas elas têm paciência pra esperar 8 horas de um episódio pra chegar numa conclusão de uma segunda temporada. Ou de uma terceira, ou de uma quarta. Sabe-se lá quando que vai ser o clímax dessa história, assim. E é estranho. São times diferentes, são formas diferentes de tu contar uma narrativa. Mas as pessoas têm muito mais paciência em ver séries do que em ver filmes. Até por isso a gente escolheu em começar com a série. séries aqui, na verdade, né?
É verdade.
Não, e eu acho que essa série teve um acerto muito grande, soube fazer uma coisa muito bem, que pareceu meio inusitada, assim, que foi os lapsos de tempo ali, né? As mudanças temporais ao longo da... do longo da temporada.
Mudou,
né?
Elenco.
Mudou o elenco, né? Praticamente inteiro, né?
Mudou o elenco e não tem aquela coisa assim...
Não.
10 anos depois.
É, te vira, exato.
Te vira.
E tu tava ali gostando de um ator, de uma atriz, e do nada trocava e poderia ser uma coisa que estragaria, mas não. Quando tu via, tu já era conquistado por aqueles outros, assim. Acho que foi uma escolha muito, muito acertada.
Não, e de novo, né? Assim como já era no Game of Thrones, só que no Game of Thrones acho que tinha uma parada da gente não conhecer muito o elenco, né? Depois todo mundo ficou famoso e tal, mas no começo era meio que o Ned Stark, né? Que o cara com a fama de morrer em tudo que é filme.
Uhum.
Continuou a fama ali. E aqui não, aqui já tinha umas pintas mais conhecidas.
O Matt Smith, né?
O Matt Smith, o Rhys Ifans e todo mundo mais... destacar a atuação do Perry Considine, não sei como é que
se pronuncia,
que é o rei, né? Cara, o episódio que o rei tá quase que literalmente caindo aos pedaços é um episódio que assim, ali o cara já conseguiu indicação.
O rei é quase um White Walker, né?
É quase isso. Cara, a atuação dele ali é impressionante, assim, cara. É algo surreal. Assim. Surreal também é a nossa segunda colocação aqui entre as melhores séries do ano. Eu disse que eu ia chamar a Mari, mas eu não vou sacanear ela pra isso. A Mari tá dizendo aqui pra gente que foi a única série que ela viu no ano, o que pode explicar o voto dela. Mas não também, né? Porque, justiça seja feita, não foi só a Mari que votou. Teve mais gente que votou. E mais gente botou ela no topo da sua lista. Porque assim, a nossa votação era assim, tu podia indicar 3 séries e 3 filmes em ordem. E aí, quanto mais pra cima, mais ponto levava. E todo mundo que botou essa série acabou botando ela mais pra cima. Por isso que Dahmer, a série do canibal da Netflix, está em segundo lugar das melhores séries de 2022. Márcio, defenda essa série.
Eu não vou defender nada, porque eu não botei ela na minha lista. Mas...
tô tirando o corpo fora aqui.
Eu não defendo, mas eu justifico por quê.
Eu entendo o apelo.
Eu, não só as pessoas que votaram, mas muita gente viu essa série, né? Foi uma série que ficou muito tempo na primeira colocação ali.
Eu porque acho que dessas que a gente citou
serial killers
aqui,
são apaixonantes, né? Por incrível que pareça, né?
Eu acho que dessas que a gente citou
são
aqui...
apaixonantes não, são fascinantes, na verdade.
É a que mais gente viu, né?
Para algumas pessoas são apaixonantes também, né? Porque elas se apaixonam e mandam cartinhas pra prisão, como essa série mostra, né? Mas é uma série que trouxe um apelo, né? Pela questão da forma como...
Prova disso é a quantidade de documentário que tem em todos os canais de streaming sobre o mesmo assassino.
A forma como contou a história do Dahmer, recuperou a história do Dahmer, na verdade, que é um cara extremamente conhecido, na verdade, nem é tão desconhecido assim, porque é um cara que todo mundo já sabia a história dele de ser um canibal e tal. Já tinha alguns filmes e livros publicados sobre ele, então não
Você
é um serial killer.
Assim também, não?
Oi? Não, acho que não. Não, não. Tipo, não é um Ted Bundy, mas é um dos serial killers mais conhecidos, né? Não, mas é um serial killers mais conhecidos, né? E deu uma roupagem nova, né? Contando a história da forma como contou, né? Recuperando e intercalando com alguns depoimentos ali. De depoimentos que eu digo não factuais, né? Mas depoimentos de algumas testemunhas e vítimas ao longo da história ali. E eu acho que isso meio que... prendeu as pessoas, né? Conseguiu tornar o público mais fiel, assim, e fazer as pessoas meio que maratonar, mesmo que seja uma história difícil de tu de maratonar, assim, difícil de tu ver.
De engolir
é um trocadilho estranho. Mas, né? Embora ela não seja tão violenta, porque não tem cenas de crime, ela é desconfortável.
Ela
assim,
é embalada,
né?
como as outras produções do Ryan Murphy, que é o... O cara que tá por trás dela, né?
Então é uma série que funcionou, né? As pessoas viram, assistiram, então é normal.
Eu curti bastante também a atuação do Evan Peters, né?
E é uma série mais adulta, que é o público que votou, né? Mas se nós tivesse um público mais jovem, talvez a Wandinha tivesse entrado
que acho que a Wandinha também chegou muito no final, né? E aí pegou no meio da Copa, a galera...
Então, acho que por isso que o Dahmer entrou. O Dahmer seria, para essa faixa etária, que a Wandinha foi para um público mais jovem. Assim.
Deixar claro aqui que Dahmer quase ganhou essa eleição. Ela perdeu.
Ela perdeu porque o Carlos foi pro TAS, né? O Tribunal Arbitral lá da FIFA.
Não, ela perdeu nos critérios de desempate, porque ela teve o mesmo número de pontos.
Levou um gol fora de casa.
Ela teve o mesmo número de pontos do primeiro lugar, só que o primeiro lugar foi votado por mais pessoas.
O Carlos foi no VAR ali e arranjou um impedimento ali.
Não, eu não votei nem no primeiro, nem no segundo lugar. Aliás, do top 5 aqui, a única que tá nas minhas três ali é...
Os critérios de desempate era o seguinte: se tivesse chegado duas séries empatadas, a que não tivesse gente comendo gente, ganhava.
Depende, cara. Depende em que sentido. Né?
Literal.
Ah, bom.
Primeiro lugar, todas as outras estão valendo, né? Se for metafórico, todas as outras estão valendo.
Em primeiro lugar, deleitem-se. Eu sei
que Stranger Things também está valendo, eu acho.
Eu sei que vocês adoram essa série, e eu sei que eu sou... Tomo pau até agora porque eu não vi nem a antecessora dessa série. Então agora, Márcio e Henrique, deleitem-se com o primeiro lugar de Better Call Saul.
Bom, Better Call Saul, eu e o Henrique fizemos o episódio inteiro de quase, acho que 50 minutos, Henrique. Não foi mais ou menos isso, né?
Acho que foi por aí.
Debatendo vários aspectos dessa série, inclusive se ela foi melhor ou pior do que Better Call Saul, porque pra mim...
Breaking Bad.
Do que Breaking Bad, desculpa.
Que é, né, uma das séries mais insensatas.
E eu acho que ela tava pau a pau com Breaking Bad até essa última temporada, quando, pra mim, ela passou Breaking Bad. Eu, hoje, né, se eu tiver que alguém botar uma arma na cabeça e pedir pra mim escolher, ninguém vai fazer isso, obviamente, porque é uma escolha idiota, mas enfim, se alguém fizesse, eu escolheria Better Call Saul, porque eu achei que essa temporada, as outras temporadas são ótimas também, mas eu acho que essa temporada não só foi muito superior, assim, como ela fechou todo o arco do personagem, dos outros personagens da série, assim, de uma forma magistral, e até no, em termos de comparação com os outros personagens da série anterior, assim, tu consegue fazer um paralelo com os personagens do Breaking Bad, ali, o Walter White e o personagem do Aaron Paul, e fazer uma correlação de o que os motivavam, o que os tornou o que eles eram, né? Quais são, por que que tais decisões foram tomadas, e aqui eu não vou entrar no mérito de cada uma para a gente não dar spoiler, mas o que os levou a tomar tais decisões, por que que eles se tornaram o que foram, quais rumos tomaram nas suas vidas e por que chegaram a tal ponto na trama, e tudo isso tem um sentido, como eu falei antes para outra série, num outro podcast, um fio condutor, assim. Então, e obviamente tudo filmado de uma forma maravilhosa, assim, magistral.
Esse ponto aí que tu falou pro final, que é a forma, né, a maneira como foi filmado, como cada imagem é feita, como cada episódio é dirigido, pra mim é o que faz com que essa última temporada de Better Call Saul tenha pego o que Breaking Bad fez e o que ela já vinha fazendo nas últimas temporadas e elevasse pra um novo patamar, assim. A discussão se é melhor ou não que Breaking Bad, ela é muito boa e muito difícil, e a gente poderia ficar horas aqui. Eu tendo a concordar contigo também, eu acho que eu ainda estou muito impactado assim, pelo que eu vi em Better Call Saul na última temporada, mas independentemente disso, eu acho que nesse ponto é mais fácil de dizer. Eu acho que em termos de construção de narrativa, ela está num nível acima ainda já do que Breaking Bad. Obviamente ela não existiria sem Breaking Bad, e é por isso que eu coloco, assim como Breaking Bad teve uma importância fundamental ali para séries de TV na década passada, né? Eu acho que essa última temporada de Better Call Saul estipula um novo marco, assim, nas produções. A gente tem muita série boa hoje em dia, Succession é muito boa, Ruptura, a gente falou, tá num nível acima, mas a gente até falou isso naquele episódio que a gente gravou, e acho que Modéstia à Parte tá muito legal, recomendo que todos escutem. Essa tá num nível acima de todas elas. Não tem nada na televisão, nenhum streaming que eu tenha visto que consiga se aproximar do que Better Call Saul conseguiu. Então, assim, chego até inveja de quem não viu ainda e recomendo muito que assistam. Primeiro, eu acho que é importante, uma boa parte do tempo eu diria que daria para ver sem ter visto Breaking Bad, mas tendo visto a última temporada, eu acho que é muito importante ver Breaking Bad antes e depois assistir Better Call Saul. Para mim é a melhor série do ano, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que dá para ver sem assistir, mas tu perde muita referência, né? Especialmente por causa da última temporada. Mas se quiser, Carlos, se quiser ver sem assistir o Breaking Bad, dá para ver. A gente dá pra, não vai perder tanta coisa, assim.
Vamos lembrar aqui, só ligeirinho aí, vamos repassar o top 10 para lembrar onde é que elas estão, né? O Better Call Saul é Netflix.
Netflix.
O Dahmer é Netflix, Casa do Dragão é HBO Max, She-Hulk é Disney Plus, Ruptura, Apple TV, The Boys tá na Amazon, Stranger Things tá na Netflix, Only Murders in the Building tá na Star Plus, Pacto Brutal é da HBO Max e o Barry também é da HBO Max. As outras séries que foram citadas e acabaram não entrando no top 10, vamos lá. Eu vou citar aqui rapidamente e vou dizer onde é que elas estão, tá? Andor, a série do Star Wars, né, que está no Disney Plus. Sandman, que está na Netflix. 1899, que está na Netflix. O anime do Cyberpunk, que está na Netflix. Inventando Anna, que está na Netflix. O Urso, tá no Star Plus. Walking Dead, que tá no Star Plus, né? É, Walking Dead é Star Plus. Wandinha, da Netflix. Obi-Wan Kenobi, que tá no...
Bernardo Berst?
Não, é o Bernardo Berst que botou. Que tá no Disney Plus. Rota 66, a série do Caco Barcelos, bem massa também, tá no Globoplay. Anéis do Poder, a série do Senhor dos Anéis, que tá na Amazon. Cavaleiro da Lua, que tá no Disney Plus. Derry Girls, essa o Márcio me disse onde é que ela tá.
Ela tá na Netflix.
Na Netflix. Estação 11, que é aquela série da HBO. E uma série que eu achei que ela fosse estar um pouco mais pra cima, mas também talvez por ela ter sido muito recente e tal, e por cada um poder só dar três votos aqui, que é White Lotus, né? Essas foram todas
que tá na HBO Max.
Que tá na HBO Max. Essas foram as nossas séries do ano. E agora a gente passa para os melhores filmes, Mariana Neck. Vamos lá, então. Filme a gente vai fazer o mesmo esquema, né? Eu vou citar do décimo ao sexto, e aí depois, a partir do quinto, a gente fala um pouco mais aqui. Não sei se todo mundo viu todos aqui. Eu vi quase todos. Tem um aqui que eu não vi. Vamos lá. Em décimo lugar, Marte 1, filme brasileiro, que é o nosso indicado ao Oscar. Não sei se vai estar na lista final, porque a concorrência esse ano tá complicada. O nono lugar... O nome do disco... Não, o disco dos Titãs era Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né?
Isso,
é. E o filme é Tudo ao Mesmo Tempo... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é outro filme que tá bem cotado aí pra Oscar. Enfim. Aqui eu já faço uma ressalva, tá? Porque a nossa lista são os melhores. Isso vale mais pra filme, tá? Pra série até não pega tanto, mas pra filme pega um pouco mais. Vai aparecer coisa aqui que foi lançada no ano passado... mas que só chegou no Brasil em 2022. Então, como a gente só teve acesso em 2022, para a gente vale como 2022. Esse é o caso do nosso oitavo lugar, que é Licorice Pizza, o último filme aí, o mais recente filme do Paul Thomas Anderson. Em sétimo lugar, Pantera Negra 2. Em sexto lugar, Márcio, quase que o seu voto colocou no top 5, mas ficou em sexto lugar, o The Barbarian, Noites Brutais. E aí, sim, a gente começa no quinto lugar. Filme queridinho do Henrique, né? Homem do Norte. Um filme de vikings suados e brigando. Haja testosterona. Eu brinco, mas eu gosto bastante do filme.
É, o filme é legal.
Não é um filme de terror, ao contrário do que era a filmografia antecessora do diretor, mas é um bom filme, né? Henrique, que é o grande fã que fala mais do Homem do Norte.
Eu gostei muito. Tô me faltando o nome do diretor, eu sempre confundo o Ari Aster ou...
O Ari Aster é o outro.
Ele é o mesmo esse é o mesmo do A Bruxa, né?
É o Robert Eggers.
Isso, Robert Eggers. É um jovem diretor, né? Que surpreendeu bastante com A Bruxa ali uns anos atrás, depois teve o Farol, e agora o Homem do Norte, que eu acho que é seguro dizer que é o filme mais diferente dele, né? É o maior também, se não
me engano. Ao mesmo tempo, é o filme mais padrão dele.
Isso, é o filme mais
diferente com mais... dele.
É o filme...
Dele com ele.
Isso, é o filme mais potencial de blockbuster, talvez, dele. Que não é exatamente um blockbuster. É o de maior investimento também, né? E, cara, é uma história muito simples, né? Uma história muito antiga, já contada muitas e muitas vezes, né? Shakespeareana, inclusive, e que eu acho que foi reinventada muito bem para dentro desse de um filme né, nórdico, como o próprio nome já diz, é um filme viking. E agora tô falando e pensando, porque faz vários meses, né, que esse filme foi em maio, né?
Primeira metade do ano.
Tô tentando lembrar de algumas coisas, mas, cara, tem várias coisas que dá pra destacar, tanto, né, o desenvolvimento ali do personagem, quanto os temas que o filme aborda e as próprias imagens, né? Aquela cena da última batalha do filme é uma das coisas mais bonitas que eu vi no cinema esse ano.
Não é que eles ficam tomando banho pelado.
Não, esse também é bonito em outros aspectos, né? Mas. Não, que eles tomam banho pelado depois dele batalhar dias e noites. Né?
Os dois sentam no jacuzzi.
Enfim, é o Alexander Skarsgård e a Anya Taylor-Joy, né? Os principais atores do filme.
Quem está mais em tudo ao mesmo tempo?
É.
A Anya Taylor-Joy ou a Florence Pugh?
Pois é, uma briga boa, né? A Anya Taylor-Joy, eu acho que mais. Ela tem. O dia dela deve ter mais de 24 horas, assim, né? Não é possível. E, enfim, eu acho que pra mim foi um dos grandes filmes do ano, um dos grandes lançamentos do ano. Era muito, muito aguardado e eu acho que superou até as expectativas.
Eu gostei desse filme. Muita gente não gostou, né? Ele não tava na minha lista. Nem sei se ele entraria no meu top 10, tá? No meu top 10. Mas eu gostei, eu acho que. O visual dele é interessante. Eu acho que ele é um filme convencional demais para esse diretor. Eu esperava outra coisa. Parece que ele teve alguma intervenção do estúdio da metade pro fim dele. Então,
não vou botar tanto dinheiro e deixar só.
Pois é. Então, talvez por isso ele tenha sido um filme mais tradicional. Tem a participação da Bjork, né, Mariana Neck, né? A Mariana é grande fã da Bjork. Mas também uma participação rápida. Se tu piscar ou for no banheiro, perde a Bjork. Eu gostei muito do som do filme. Não só da trilha sonora, mas da questão do som. De como o vento e as coisas... A questão sonora é bastante representada nesse filme. E a trilha sonora ela é feita também com instrumentos de época. Os caras pegaram os instrumentos da época para reproduzir ali. Então, isso é bem interessante no filme, assim. Mas é um filme muito masculino, assim, né? Muito coisa...
Testosterona.
Muita testosterona, muito...
Esse ponto que tu falou, eu acho que é, inclusive, um dos pontos que me fez colocar ele na lista. Porque eu acho que ele... Essa questão do som
mas,
e tal...
É a cultura viking também.
Sim, né? Sim. E eu acho que ele é... Não, eu digo esse ponto do som e da produção, porque é um filme muito pra cinema, assim. Eu acho que ele funciona muito no cinema. A gente vive numa época... Tanto de streaming, de ver filme em casa, e quando a gente tem uma experiência verdadeiramente cinematográfica, pra mim tem um valor que eu acho bem interessante. E O Homem do Norte, eu acho, assim como outro filme que vai estar nessa lista, tem esse valor.
É verdade, assim, um filme pra cinema, em casa ele perde muito. Mas tu teve acesso à lista? Eu não tive. Perdi esse privilégio.
Ah, cara, pagando bem, né? Vamos lá, vamos pro quarto lugar. Não deixa de ser uma surpresa aqui. Pra mim, pelo menos, talvez pra vocês não. Que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, também conhecido como Doutor Estranho 2.
Então, eu gostei dele. Eu não botaria no meu top 10,
mas eu gosto. Eu gosto da proposta dele de fazer um filme de terror na Marvel.
É, exatamente.
Ah, é um filme de terror dos padrões Marvel? Mas é um filme de terror.
E é um filme divertido. Faz tempo que eu não me divertia tanto num filme da Marvel como nesse Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Tanto pela questão do terror, como a questão dos universos paralelos ali,
tem um
ter
filme
aparecido.
Que heróis são dilacerados.
Exatamente. E coisa de brincar com o Richard Reed, né, com o Krasinski como o Doutor Fantástico e tal. Então, tudo isso acho que deu um apelo diferente nesse filme, assim, e pra mim funcionou. Mas, assim, pra alçar ele a um posto tão alto eu não faria, mas eu acho que ele é válido.
Eu curto bastante o quanto o Sam Raimi ligou foda-se um pouco no filme, assim. Tanto que a cena...
Ele é muito Evil Dead, na verdade. Né?
A cena pós-crédito, exatamente isso que eu ia falar. A cena pós-crédito não é uma cena pós-crédito do universo da Marvel. É uma cena pós-crédito que faz referência ao Evil Dead. Não a Marvel, né? A história da mãozinha lá, ele tá fazendo um easter egg de Evil Dead. Não da Marvel. Num filme da Marvel. Tipo assim, foda-se vocês, cara. Eu vou fazer o meu filme aqui, eu vou tirar sarro e azar, cara. E acho que é isso, fez bilheteria e tudo mais, né?
A questão do livro também é uma questão que era do Necronomicon também, que era da Morte do Demônio ali, né? E o livro é todo a busca pelo livro na questão do filme do Doutor Estranho ali. Então, todas essas referências estão ali na direção do Sam Raimi. E, cara, não sei, eu gostei do filme. Acho que é um filme legal, assim. Depois da bagunça que foi pra mim Homem-Aranha, eu acho que esse filme funcionou, assim.
Eu concordo com o Márcio. Não estaria na minha lista, mas eu acho ele divertido.
Eu acho assim, divertido e eu acho legal.
De novo, é mais outro filme aqui que teve mais de um voto.
E a participação da Feiticeira Escarlate também, acho que...
Não é participação, né?
É
meio que...
É, não diz o quê. Né? Não diz o quê pra não dar spoiler, né? Pra quem não viu, mas eu acho que também funcionou. Acho que foi bem.
Mas tá meio que nos trailers e tudo mais, né? Mas enfim. Vamos dar uma papada. Tá no Disney Plus já. O terceiro lugar, acho que no começo do ano, era o filme que menos se apostaria tá aqui. Se tu falasse, assim, qual é o tipo de filme, procedência, duração e tudo mais. Porque... tu vai tentar, e eu tenho isso diariamente, assim, porque eu sou muito fã desse filme, não fui o único a votar nele, tá? Antes que digam que eu fiz, como é que se diz?
Lobby.
De última hora.
Fez lobby pro filme.
Mas assim, para todo mundo que eu sugiro ele, as pessoas fazem uma cara quando eu digo assim, apesar de ser um filme indiano de 3 horas, é legal. E ao longo do tempo, agora pelo menos eu tô ganhando argumento, que ele tá aparecendo em todas as listas de melhores de final do ano. Esse filme vai aparecer, ele vai estar, minha aposta, ele vai estar no Oscar, ele não vai ganhar nada, mas ele vai estar, o que para um filme dessa proporção já é muito grande. Ele não é Bollywood, ele é Tollywood, né? Que é parecido, mas
de outra
não é
parte
a mesma
da
coisa,
Índia. Não,
né?
É de outra parte,
é outra parte da Índia.
Bollywood é a parte liberal da Índia, Tollywood é a parte mais conservadora.
Ele é um filme, uma pegada bem nacionalista. A gente está falando aqui do RRR, né? Que está na Netflix. Ele tem uma pegada nacionalista forte e tudo mais, mas assim, como cinema, como entretenimento, talvez só o número 1 da nossa lista aqui bata. E eu não sei, eu gostei mais do nosso número 1, que daqui a pouco a gente vai revelar. Mas em termos de cinema, eu acho que ele é até maior, assim, por tudo que ele entrega. As cenas de ação dele, aqui, ó, Marvel tem quantos filmes, Márcio? 28? Ah, 20 lá vai picada.
Sei lá quantos filmes tem a Marvel. Não tem ideia.
As cenas que ele entrega, nenhum...
A partir do pressuposto que quase todos são os mesmos, né? Deve ter uns 3, assim.
Nenhum filme da Marvel...
Tô brincando.
Tem uma... As cenas de ação do RRR, elas são melhores que todas... Todas as cenas de ação dos filmes da Marvel. Nada chega perto. É um deleite para os olhos e para os sentidos, porque é uma gritalhada também. Ele é assim... Como é que eu vou explicar? Ele é um filme, ele é um novelão, não mexicano, né? Um novelão indiano. Mas também é um puta filme de ação, né? E ele tem 3 horas, mas ele passa de boas, né, mano?
Passa, mas são 3 horas, né?
São 3 horas.
E tem dancinha também, né?
Tem muita dancinha. Aí que tá. Ele não é Bollywood, mas ele... Por isso que eu disse. Tem semelhanças lá.
Tem dancinha. Tem luta. As lutas também são coreografadas. Então, tem todo o aspecto. É um filme caro, né? Tu nota que ele é um filme que não é um filme barato. Então, teve um grande investimento ali, né? E ele tem suas escolhas estéticas, tem suas escolhas políticas, mas é um entretenimento realmente...
Tu sai empolgado.
Tu sai, dá a vontade de sair lutando, assim, né? Defendendo o governo indiano, assim.
Lutando e dançando.
Empunhando uma bandeira, né? Muita gente faz.
O final ali, a cena pós-crédito ali, quando tá subindo os créditos, é total uma propaganda política. Tem os símbolos e as bandeiras.
E tem os rostos, e tem alguns rostos que não estão ali por escolhas políticas. Por exemplo, o Gandhi não está ali.
O Gandhi não está ali.
Mas o filme é bom, igual, independentemente dessas questões... A política, essas escolhas políticas e artísticas, o filme é um bom filme, tá na Netflix, né? E como o Carlos falou, são 3 horinhas, dá pra ver. Quem não tem saco de ver 3 horinhas de um filme de uma sentada,
vê duas vezes, né?
Para numa dancinha, recupera na outra dancinha.
Não se surpreenda se esse filme tiver antes indicados ao Oscar. Aí agora nós vamos pro segundo lugar, que é uma parada completamente diferente.
Tem dancinha?
Não sei porque eu não vi o filme. Tu que viu pode falar do nosso segundo lugar, que se chama After Sun.
Cara, tem dancinha, tem dancinha, tem dancinha.
Controlem-se nos spoilers,
tem dancinha, tem dancinha. Pois é, eu não vou dizer qual música que tem a dancinha, porque, pra mim, alguém citou isso numa resenha, que essa é o melhor uso de uma música do David Bowie. E eu acho que tem razão.
Num ano que teve filme do David Bowie.
Num ano que teve filme do David Bowie. Que é muito bom, quase entrou na minha lista o filme do David Bowie, One Minute Daydream, que é o documentário sobre David Bowie. E o filme que o cara está falando é o After Sun, né? Que é o filme que a história é sobre um pai que vai passar as férias com a filha na Turquia, filha de 11 anos. Mas o filme é muito mais do que isso. O filme não é só sobre as férias, é sobre memórias, sobre relacionamentos e sobre as relações das pessoas e como isso fica guardado e como a gente depois relembra isso no futuro. E o filme é feito através não só dessas imagens, né, mas como gravações de fitas. Na época era VHS, né, porque o filme se passa nos anos 90 e mostra a criança na época, que tinha 11 anos, depois que ela cresceu, se lembrando dessas histórias e até algumas omissões, que ela na época não tinha percepção do que estava acontecendo, e ela tenta depois preencher esses vácuos, né? E como ela preenche, isso é representado de outras formas ao longo do filme. Para mim é um filme muito... como é que eu vou dizer?
Tocante.
Tocante, exatamente. Mas não é um filme que tu sai chorando do cinema, é um filme que te emociona, mas não necessariamente emocionar ao ponto de tu derramar litros de...
Chegou a ver... Vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se faz sentido. Chegou a ver o Marte 1, não?
Marte 1 ainda não.
Pra ver se eles tinham alguma conexão.
After Sun, pra mim, é um dos filmes mais brilhantes que eu vi nos últimos anos. Tu tava dizendo que ele é emocionante, né? Mas ele é emocionante, não é uma história que tá querendo te deixar emocionado o tempo inteiro. Ele te emociona, sim, pela história, mas pela maneira como ela é contada. Pelo brilhantismo com que ele é contado. E a gente, quando a gente para pensar que é o primeiro filme, né, da Charlotte Wells, escrito e dirigido por ela, e é uma autoficção, como ela mesma define, né? A gente vive um momento que eu acho que é bem possível dizer que filmes baseados em memórias pessoais dos criadores estão em alta. Tem o Roma, lá em 2019, que é do Cuarón, né? Que também tem um contexto muito político da história do México, mas é baseado na infância dele. Tem, por exemplo, o Licorice Pizza, que a gente citou aqui, do Paul Thomas Anderson, né? Memorial dos anos 70. Tem, mais recentemente, o próprio Armageddon Time, né? Que,
o Fabelmans, do Spielberg, né?
Qual?
O Fabelmans, que é o próximo do Spielberg.
É, então, tem o Belfast também, que eu não assisti, mas eu sei que é meio nessa pegada também. Então tem vários filmes que tem essa toada, assim, e eu acho que a Charlotte Wells conseguiu fazer uma coisa muito incrível, que é fazer o filme mais intimista desses todos que eu citei, até porque é um filme mais independente, né, e ao mesmo tempo que consegue ser mais universal, assim, consegue te colocar mais no lugar daquelas pessoas ali, no caso dela, né, a menina que somente 20 anos depois consegue se dar conta de detalhes sobre o pai dela que ela não conseguia se dá quando era criança, e que nenhum de nós consegue, né, com relação aos nossos pais quando a gente é criança, que são figuras aparentemente indestrutíveis, e a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, é um filme muito tocante, e acho que o momento da dancinha que a gente citou, pra mim, é o ponto alto, assim, né? Não tem o que falar dessa cena aí, não só do David Bowie, né, também de outro, pra não dar spoiler da música, mas é, pra mim, é o meu grande momento de After Sun. After Sun, tá, ele vai entrar no MUBI em janeiro. Mas eu acho que...
Dia
6 de janeiro. Talvez em alguns cinemas aí...
Ele tá passando na Casa de Cultura.
É, em Porto Alegre na Casa de Cultura, mas pelo Brasil...
Eu não sei se ele tava no Moinhos.
Alguns cinemas no Brasil...
É ainda... A gente tá gravando na quarta, esse programa entra no ar na quinta, e aí quinta troca a programação, então a gente pode...
Mas alguns cinemas do Brasil devem estar passando ainda, quem tiver a oportunidade, acho que vale muito a pena.
Quem estiver em Porto Alegre, se souber que está passando em algum lugar...
Teresina! Santo, na Teresina, pode pegar uma
dica do Henrique.
Tem um feradão aí, um mini feradão.
Bom, o que nos leva ao nosso primeiro lugar, eu vou pedir no ar aqui para a edição, para a Mari botar...
Tambores
e a trilha...
Sirenes.
E a trilha clássica do filme, porque este rapaz merece. Nosso primeiro lugar, sem nenhuma surpresa, não só em pontuação, mas em número de votos. Sem nenhuma surpresa, não. Eu sabia que ele ia ter bastante voto, mas eu achei que talvez eu tivesse só empolgado. Mas não, esse filme empolgou todo mundo, pelo menos todo mundo que votou aqui nos melhores do C-Pop do ano. É Top Gun Maverick. Para a surpresa de ninguém, pelo menos, quem nos acompanha. O Top Gun original lá dos anos 80 era um filme legal? É um filme legal. Mas é um filme legal, sim. Nota 7, né? Ele brinca mais com a nossa memória do que qualquer coisa. E aí, quando foi anunciado esse, eu pensei, puta merda, cara, vamos estragar o filme. Vamos estragar com a minha memória, cara. E aí, depois eu tava pensando, cara, tirando a múmia, é difícil também o Tom Cruise errar nesses últimos tempos, né? O cara investe só nas certas, assim. E Top Gun não só fez jus ao que era o Top Gun lá dos anos 80, como ele é melhor, cara. Ele tem uma pegada, ele bebe na nostalgia, e assim, a primeira cena é igual à primeira cena do filme. Tipo assim, daqui a pouco eles vão apelar para a nostalgia, sabe? Vão te fazer ficar emocionado pela lembrança. Eles não esperam isso. Eles tacam isso direto no crédito. Inclusive com a mesma música e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, ele tem uma identidade própria. Ele se dá uma atualizada. O Tom Cruise sabe que ele é meio que o cara que no filme representa o que está ficando para trás. Mas ao mesmo tempo é o cara importante. E ao contrário de uma leva de filmes que tem saído aí nos últimos anos, a gente, de franquias. Vamos pegar o exemplo do Jurassic Park e do Star Wars, que é uma coisa assim, eles apresentam novos personagens mais jovens e aí pega a turma que estava lá e assim, é o cara passando o bastão, assim. É o Han Solo e o Luke passando o bastão para Rey. Ou o cara lá, o personagem do Sam Neill agora no Jurassic Park, sabe? Apesar que a interação dos velhos com os novos personagens no último Jurassic Park é uma das coisas mais horrorosas do ano. E no Top Gun, o Tom Cruise, assim, pica que eu vou passar esse bastão. Esse bastão é meu. O cara que era importante no primeiro filme sou eu. O cara que vai continuar sendo mais importante nesse filme sou eu. Só que ele dá conta, sabe? A cena, eu tava falando ali, por isso que eu tava falando das cenas de ação quando eu falava do RRR. A cena de ação final do Top Gun, ela não é uma cena de 2, 3, 5 minutos. A impressão que eu tenho é que assim, é de 20 a 30 minutos de uma cena que tu fica tenso, tu tá agarrado na cadeira, cara. Mas enfim, pra eu não ser o único a ficar elogiando o filme, Henrique, que eu sei que gostou bastante. Concorde comigo.
Não, concordo 100%. Eu acho engraçado, né, a dificuldade para mim nessas listas que a gente faz de fim de ano, que eu acho muito legal de escolher os melhores e estabelecer ordem, porque assim, como é que a gente compara um filme como Top Gun com After Sun, por exemplo? É uma coisa impossível de fazer, né? Vai muito são experiências completamente diferentes. E Top Gun é uma experiência de cinemão, né? De tipo assim, grande blockbuster com uma história muito boa, com bons atores, grande investimento. Som bizarramente bom.
Eu acho
bom.
Que pós-pandemia... E, claro, o Homem-Aranha fez mais bilheteria, mas o Homem-Aranha é uma coisa de fã. Era os caras que iam ver 2, 3, 5 vezes. Eu acho que o filme que reestabeleceu o cinema como um espetáculo é o Top Gun Maverick.
É, no momento que... Além de ser pós-pandemia, a gente tá no, né, auge dos streamings e tal. E o Tom Cruise mesmo, ele faz filme pra cinema, né? E o Top Gun é esse filme.
Ele entra no streaming agora 22 de dezembro.
Ah, vai entrar. Cara, bom, quem vai assistir no streaming e tem dinheiro pra comprar uma TV nova, é o momento de fazer esse investimento, eu acho. Assim,
um som novo, uma barra
som
daquelas,
novo,
bota no talo o som.
Porque ele é o filme pra isso, né? Eu adorei assistir duas vezes. E a gente viu a primeira vez no IMAX ainda, né? Que foi uma experiência mais incrível ainda. E, nada pra falar, zero defeitos, eu acho. Top Gun tá merecidamente aí no top 1.
E Jennifer Connelly.
Exatamente.
E Jennifer Connelly.
Muito bem. Então, o Henrique falou da questão de listas, né? O que que fica, como é que a gente faz listas, assim. Eu não sei como é que as pessoas fazem. Eu há pouco tempo eu fiz a lista das músicas, assim. Lista das músicas eu pego...
Jabada, Feita Express.
Não, nem vou citar.
Mas pode fazer.
Em questão de música é o que eu mais ouvi, né? Em questão de cinema e série é o que eu mais pensei sobre, assim. Porque eu não vou ver... Às vezes eu até vejo filme duas vezes, mas séries, ver duas, três vezes a mesma série é mais difícil, porque são temporadas de 8 episódios. Eu vou ver, sei lá, Game of Thrones duas vezes. Eu só vou ver Game of Thrones na minha vida.
Eu já vi The Office 3 vezes.
É, mas é... 9 temporadas. Mas The Office é 30 minutos, né? Você vai ver Game of Thrones 50 minutos duas vezes, tu não vê mais nenhuma outra série, só vê Game of Thrones. Até porque sai 400 séries por ano em cada streaming. Então é um flood de conteúdo em cada canal de streaming. Então, para mim, é o que fica de cada uma dessas séries, as que eu penso muito, né? Por exemplo, em filmes, na minha lista que eu fiz, eu fiquei muito mal de... Mal não, né? Mas eu lamentei não ter colocado Nope. Um filme que eu pensei muito sobre Nope. E eu acabei deixando de fora porque eu botei Noites Brutais.
Agora que tu falou, o Nope, ninguém citou o Nope.
Pois é, eu...
Agora que eu me toquei, é uma surpresa.
O Nope foi um filme que eu pensei muito sobre, depois de ter assistido, gostaria de assistir de novo, mas foi um filme que eu acabei deixando de fora porque eu botei Noites Brutais. E isso me leva ao filme do Tom Cruise, esse que o Carlos falou, que é o Maverick, que eu gostei, achei um bom filme, assim, mas é um filme do nível do Doutor Estranho pra mim, assim, é um filme legal, gostei, divertido, bem feito, funcionou, mas não é um filme que eu me lembraria de 2022, assim, é um filme que passou, eu vi, assisti, mas uma semana depois eu não lembrei mais dele, assim, porque não é algo que ficou comigo, mas não é um filme que me marcou, assim. Porque eu nunca tive essa questão nostálgica do Top Gun. Foram outros filmes dos anos 80 que me marcaram, né? Top Gun não me marcou, embora eu me lembre do Top Gun. Eu sei do marco cultural que foi, mas não me marcou. Então eu assisti o filme porque a gente ficou convidado para a cabine, fazer o programa e assistir. Então, mas não foi algo que era uma grande expectativa. Acho que o filme funcionou, mas não é algo que me, e como eu disse, acho que foi uma repetição, é uma questão nostálgica. Essa questão de nostalgia, para mim, funciona de outra forma, não dessa forma de autocelebração, que é aquilo um pouco que o Top Gun fez, assim, eu acho que a nostalgia, ela deveria ser feita de uma forma diferente, assim, que é uma coisa que o Armageddon Time faz, que é uma coisa que o After Sun fez, eu acho que é uma forma mais não digo isenta, né, mas uma forma mais distante e mais crítica da coisa, mas de qualquer forma, como cinema de entretenimento, eu sei que ele funciona. A cena do final ali que o Carlos falou dos caças é realmente sensacional, muito bem feito e tal. E acho que ele tá bem posicionado.
E Tom Cruise não
é. Lamentei.
Sempre lembrando Elton Cruise. O cara tá na estratosfera e vira de cabeça pra baixo. Pô,
a única coisa.
Não, é ele.
O que lamentei não ter Take My Breath Away, né? Se é pra ter nostalgia, bota Take My Breath Away, então.
Tem Lady Gaga e One Republic, pois né? Que é a cena. Tinha a cena do vôlei dos caras sem camisa, né? Todos suados jogando. E
agora é futebol americano.
Ah, mas agora tem mulheres. Eles botaram duas mulheres pra fazer. Ah, beleza, tá aqui. Agora
no 3 vai ser beach tennis, é isso?
É, pode ser, cara.
Ou futebol. Eu só pra complementar, eu concordo com isso, assim. Eu acabo me guiando nessas listas.
Pelo basquete que dá pela altura do Tom Cruise, né?
Pelos filmes que me marcaram mais, que me fizeram... Isso é um bom critério de a gente ter ficado pensando. Top Gun não me deixou refletindo sobre a história, porque é uma história bem, né, de blockbuster mesmo, mas fez eu ficar revivendo o filme várias vezes e querer assistir de novo.
O filme que eu mais, quando eu saí do cinema,
isso.
Foi exato. O filme que eu mais, de, cara, tipo assim, gostei.
Que experiência legal.
Duas vezes, e as duas vezes, cara...
Mas sim, mas eu concordo com esse critério. Tanto que eu botei na minha lista, o After Sun ficou em primeiro, o Top Gun ficou em segundo. E o Nope, cara, é uma pena, que é o Não Não Olhe, né? Porque é um filme que eu...
Ficou Não Não Vote.
É, Não Não Vote. Porque é um filme que me marcou muito também, só que como a lista era só 3 filmes pra cada um, né? Ele acaba ficando pra mim sempre no meio ali da lista, ele acabou não entrando.
Então tá, vou citar aqui os outros filmes que ficaram aí abaixo do nosso top 10. Tem coisa pra tudo quanto é gosto. A começar por Enfermeiro da Noite. Depois tem o Armageddon Time, que a gente falou aqui. O Avatar 2... O Avatar 2, eu acho que ele tem contra si o fato dele ter estreado na semana passada. Então, assim, pouca gente daqui ainda viu, né? Quem votou nele foi o Lucas Eliel, que tá de férias, então era mais fácil pro Lucas ter. Até porque, de novo, aqui são 3 horas, né? De novo. Vamos lá, continuando: Belfast, o Moonlight Daydream. Tem um voto duplo aqui, mas acho que se encaixa, porque eu não vi nenhum dos dois, mas o Henrique viu. Acho que é meio que um tá colado no outro, que é o X e o Pearl. Uhum. O Até os Ossos. Carvão, que é um filme nacional. A versão do Guillermo del Toro do Pinóquio. Thor, Amor e Trovão. É outro filme que eu não votei também. Eu quase votei nele. Cara. Só aquela luta de que as criancinhas lutam contra o Christian Bale usando ursinhos de pelúcia, pra mim já valeria o filme. Tem um documentário aqui, Garota da Foto. Mães Paralelas, que é o filme do Almodóvar. E finalizando aqui os citados, Trem Bala, que é aquele filme malucão.
Bom filme.
Com o Brad Pitt também, que como entretenimento é bem massa. Bom, vamos lá. A edição desse programa foi da Mariana Neck e eu vou aqui listar todo mundo que votou, fora eu, o Henrique e o Márcio aqui. Nosso...
O bom desse programa é que não precisa dar dicas, né? Porque a gente falou de todos os filmes e séries. Né?
Por isso, obviamente, hoje não tem dicas. Bom, além de nós três e da Mariana, Maureen Xavier, Lou Cardoso, Carlos André Moreira, Bernardo Berch, Vitor Figueiró, Lucas Eliel, Aleph Alencar, Carmelito Bifano e Caroline Grini. A gente fica por aqui e eu já vou consultar o Márcio diretamente aqui. Tem programa semana que vem ou a gente faz recesso, Márcio, e volta só em janeiro?
Tô por ti, que sabe?
Então vamos deixar no ar aí, ou a gente vai ter que ficar prestando
atenção. Dando F5 no Spotify.
Spotify. Se mais gente conseguir ver Avatar aqui, a gente faz um programa do Avatar. Se não, fica esse programa pra janeiro aí, certo? Um abraço, valeu todo mundo que votou, valeu todo mundo que tem nos acompanhado o ano inteiro. Até mais.